DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está no ar a emissão da DW em português. Eu sou Nuno de Noronha, vamos aos destaques. Críticas de Isabel dos Santos aos jornalistas sobem de tom.
Foi partilhando algumas coisas nas redes sociais, com alguma forma pejorativa também de tratar os profissionais e muitos deles com prestígio granjeado.
Líder da oposição é declarado novo presidente da Serra Leoa e na Alemanha a falta de documentos está a impedir a deportação de milhares de imigrantes ilegais. A empresária angolana Isabel dos Santos usa cada vez mais as redes sociais para criticar quem não gosta à sua volta. Primeiro começou por fazer críticas a membros do governo e do MPLA, agora o alvo são os jornalistas, a quem a filha do ex-presidente chama de mentirosos e corruptos por publicarem artigos sobre a sua gestão na petrolífera Sonangol. A classe jornalística aconselha a engenheira a ter cuidado na guerra contra a imprensa. Manuel Luamba.
As críticas de Isabel dos Santos subiram de tom quando José Eduardo dos Santos deixou a presidência da República. Em janeiro deste ano, a empresária angolana acusou Manuel Augusto, ministro das Relações Exteriores, de estar a promover o presidente da República, João Lourenço, a presidente do MPLA, que é liderado pelo pai. Agora, as baterias viraram-se contra os jornalistas e a imprensa. Em março, Isabel dos Santos acusou o Jornal de Angola de manter os angolanos mal informados, respondendo às notícias sobre uma rejeição da proposta de José Eduardo dos Santos na transição na liderança do Movimento Popular de Libertação de Angola. Afinal, o que se passa com a engenheira Isabel dos Santos? O jornalista Félix Sabias, que fez um trabalho sobre a relação entre os jornalistas e a empresária, responde.
Foi partilhando algumas coisas nas redes sociais, com alguma forma pejorativa também de tratar os profissionais, e muitos deles com prestígio granjeado. Ninguém venceu a guerra contra a imprensa.
A ex-presidente do Conselho de Administração da Petrolífera Estatal Sonangol criticou e acusou de perseguição jornalistas como Gustavo Costa, do Semanário Português Expresso, e Rafael Marques, do site Macangola. Na lista dos visados constam ainda Vítor Silva, diretor do Jornal de Angola, e o jornalista Ismael Mateus, membro do Conselho da República, e nem um sociólogo Paulo de Carvalho foi poupado. O último a ser chamado de mentiroso foi o diretor do Jornal Expansão, Carlos Rosado de Carvalho. Na origem da polêmica, um subsídio de mais de 18 milhões de dólares, que terá sido pago a Niara Holdings, empresa pertencente a Isabel dos Santos. Na sua conta do Facebook, o jornalista tem ameaçado com um processo judicial contra a empresária, mas em declarações à DW África, disse tratar-se de uma brincadeira. Agora, está à espera do processo que será movido contra o seu jornal por Isabel dos Santos pela publicação da matéria.
Ela disse que eu sou mentiroso e eu respondi dizendo que ia processá-la porque eu não aceitava ser apenas o maior mentiroso de Angola. Se ela é a mais rica da África, eu tinha que ser pelo menos o maior mentiroso da FADEC.
Para o jornalista Félix Sabias, esta guerra contra a imprensa pode colocar a imagem da empresária em xeque.
A sociedade tinha uma imagem diferente da senhora Isabel dos Santos, mas com esta postura, isso pode macular essa imagem que a sociedade tinha. Não estou a falar da forma como ela enriqueceu, não. Estou aqui a falar da postura, a forma como ela comunicava com a sociedade.
Mas o jornalista também entende que Isabel dos Santos tem o direito de usar as redes sociais.
É bom que ela partilhe coisas nas redes sociais, pode até divertir-se com as pessoas, isso é bom, mas quando aparece com esse tipo de publicações a fazer ataques aos jornalistas, não é muito bom.
Félix Sabias deixa ainda alguns conselhos à empresária.
A evitar que ela continue a fazer esses ataques aos jornalistas, né? Por exemplo, chamar-se de mentiroso, de corrupto, de jornalistas corruptos. Portanto, é uma postura que não abona muito a figura que ela até tem estado a construir ao longo desses anos.
Desde a sua saída da Sonangol em novembro de 2017, a mulher mais rica de África se envolve em polémicas. Em fevereiro deste ano, no julgamento que está a decorrer em Paris, após acusações sobre negócios polémicos na operadora angolana Unitel, Isabel dos Santos disse que o seu forte não são as contas. A brasileira Oi exige aos sócios de Angola uma indemnização de 2.700 milhões de euros. Manuel Luamba, DW, Luanda.
Sobre este tema, fizemos a seguinte pergunta no Facebook. O que acha do trabalho da imprensa no tratamento da informação sobre Isabel dos Santos? Ao meu lado está Guilherme Correia da Silva. Bom dia. O que dizem os nossos ouvintes?
Olá, bom dia. Já recebemos vários comentários esta manhã, um deles de Lafo Baldé, que escreveu na página da DW no Facebook e pensa que o tratamento deve ser igual entre os dois e deve haver muita ponderação enquanto a justiça está a fazer o seu trabalho. Só que o trabalho do jornalista é informar, mas não fazer a justiça. A colaboração entre os dois é fundamental. Já em relação à filha de José Eduardo dos Santos, Lafo Baldé diz que não gosta de como a imprensa está a abordar o seu caso, Nuno.
Obrigado, Guilherme. Voltamos daqui a pouco ao Espaço do Ouvinte. Saiba como pode participar.
Pode responder à pergunta do dia na página da DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
E agora vamos às notícias. Em Angola, o vice-presidente da República desvalorizou o protesto protagonizado por dezenas de jovens na quarta-feira em Malanje, durante as comemorações oficiais do Dia da Paz. Segundo Bonito de Sousa, a manifestação não reflete o caráter do povo local. A agência Lusa noticia que dezenas de jovens angolanos exigiram a saída de Norberto dos Santos do cargo de governador da província. Para Bonito de Sousa, os apedrejamentos que obrigaram a intervenção policial e reforço da segurança foram um pequeno incidente. Vai ser necessário reestruturar o modelo de registro eleitoral em Angola. A garantia do Ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, Adão de Almeida, considera fundamental reorganizar a forma como os dados são processados. Em causa está a fiabilidade dos resultados das primeiras eleições autárquicas em Angola, que estão agendadas para 2020. Continua a aumentar o número de mortes por malária em Angola. Esta doença, de resto, é a principal causa de morte no país. Só no primeiro trimestre deste ano registaram-se mais de 700 mil casos e quase 2.100 óbitos. Segundo dados das autoridades sanitárias, as províncias mais afetadas são Luanda, Benguela, Uige e Bié. Já na Nigéria, uma epidemia de febre de Lassa provocou desde janeiro 142 mortos, entre 400 casos confirmados. Em Moçambique, o presidente defende uma reconciliação genuína para o alcance de uma paz definitiva. Filipe Nyusi considera que os consensos entre o governo e a RENAMO devem espelhar a vontade do povo. Esta foi a mensagem ouvida durante um discurso do chefe de Estado no Instituto Superior de Relações Internacionais ontem em Maputo. Para Nyusi, os desafios que o país atravessa só podem ser ultrapassados com a união dos moçambicanos. Atualmente há uma aparente falta de consenso entre a RENAMO e o governo quanto às administrações distritais e à desmobilização da facção armada deste partido. O Conselho Constitucional de Moçambique proclamou Paulo Van Hanle da RENAMO vencedor da segunda volta da eleição intercalar em Nampula, no norte de Moçambique. Van Hanle venceu o escrutínio com 58,6% dos votos. A Miskololo, candidato do partido no poder, Frelimo, ficou em segundo lugar. O vencedor terá apenas 5 meses para exercer o cargo, já que estão convocadas eleições autárquicas para outubro. Esta eleição intercalar aconteceu na sequência do assassinato do edil, do anterior edil, Mahmudo Amorana.
DW, a sua voz da Alemanha.
O líder da oposição da Serra Leoa, Julius Maada Bio, garantiu o seu primeiro mandato depois de ter sido declarado vencedor da segunda volta das eleições presidenciais. Mas o seu adversário, o candidato do partido no poder, Samura Camara, já fez saber que vai contestar os resultados por alegada fraude. Como parte responsável e no interesse de todos, contestamos os resultados e tomaremos as medidas legais apropriadas para corrigir os números e reverter o resultado. Enquanto isso, imploramos a todos os nossos numerosos apoiantes que mantenham a calma e a paz enquanto prosseguimos pela via legal. Julius Maada Bio, do Partido do Povo, ganhou com quase 52% dos votos e foi empossado horas depois da Comissão Nacional de Eleições o ter declarado vencedor do pleito. No discurso de aceitação, Maada Bio prometeu trabalhar para unir a divisão política que ameaça atingir o país. Disse ainda que o seu governo garantirá direitos a todos os serra-leoneses, sem exceção.
I am humbled by the trust and confidence
Estou grato pela confiança e segurança que depositaram em mim para liderar esta grande nação. A partir de hoje, sou presidente de todos os serra-leoneses. Quer tenham votado em mim ou não, tenham a certeza que eu vou ser presidente de todos, independentemente do partido a que pertencem ou da parte do país de onde vêm. Nós temos apenas um país. Aos 54 anos, é a primeira vez que Mada Bio chega ao poder por sufrágio universal. Já o tinha tentado antes, em 2012, mas perdeu contra Ernest Bai Koroma, que se manteve no poder durante mais de uma década. Mada Bio era um antigo soldado, liderou uma junta militar há 20 anos e chegou a estar 2 meses a conduzir os destinos do país. Derrotou agora o candidato do Congresso de Todo o Povo, Samura Kamara, tido como o mais provável sucessor de Bai Koroma. Horas depois de ter sido empossado, Julius Mada Bio reforçou a promessa que será líder de uma só nação numa entrevista à agência de notícias Associated Press. Quando se tem um desafio que é nacional, tem de se olhar à volta e é isso que eu vou fazer. Não vai ser fácil, as pessoas não vão acreditar, mas quando perceberem que eu estou a falar a sério, então poderemos chegar onde queremos chegar. E em termos de emprego, em termos de entrada nas Forças Armadas e noutros serviços, tem que haver um critério padrão e é isso que nós vamos fazer. Não vou fazer uma limpeza étnica, nem politizar instituições ou certificar-me de que apenas pessoas de um grupo étnico trabalham nesta ou naquela instituição. Aqueles que são os mais qualificados para fornecer os serviços que são exigidos serão os que poderão trabalhar nessa instituição, porque nós queremos evoluir. Mais de 2 milhões de serra-leoneses compareceram às urnas numa eleição com 81% de afluência. O candidato derrotado, Samura Kamara, tem agora 7 dias para contestar legalmente os resultados no Supremo Tribunal da Serra Leoa.
DW, sexta-feira.
No ano passado, cerca de 65 mil refugiados que pediram asilo e cujo pedido foi rejeitado não puderam ser deportados da Alemanha. Tudo porque não tinham documentos de identificação, ou porque os perderam, ou porque traficantes lhes retiraram os passaportes. Mas as novas regras na Alemanha ditam que quem não cooperar na obtenção de novos documentos terá de enfrentar consequências. A reportagem é de Peter Hille, adaptada por Vera Tavares.
Há 3 anos, o nigeriano John, nome fictício, recebeu uma carta a informar que o seu pedido de asilo tinha sido rejeitado. Mas John continua na Alemanha. As autoridades de imigração não o podem deportar porque não tem passaporte. John diz que lhe roubaram o documento e, por isso, não pode voltar para a Nigéria. O advogado nigeriano, Lothar Panzer, que presta serviço a requerentes de asilo, explica como John se mantém na Alemanha.
A sua autorização excepcional para continuar na Alemanha continua a ser prolongada, 1 mês de cada vez.
De acordo com o Ministério do Interior, só em 2017, 65 mil pessoas que deviam ter deixado a Alemanha obtiveram uma autorização excepcional, como a de John, por falta de documentos. Quase o dobro do registado no ano anterior. Um aumento justificado pelo grande número de refugiados que chegou à Alemanha em 2015 e 2016. A Polícia Federal é a entidade responsável pelas deportações. Ernst Walter, presidente do Sindicato da Polícia, falou à DW da importância de esclarecer a identidade de cada pessoa.
Como autoridades, o nosso trabalho é fazer cumprir a lei. Mas o que não pode acontecer é que uma pessoa que deitou fora o passaporte para esconder a sua identidade fique com direito à residência e, quando quem é honesto, é deportado.
Para Klaus Ulrich Prolls, diretor do Conselho de Refugiados de Colónia, o simples facto de faltar um passaporte não é prova de má intenção de um indivíduo, pois muitas vezes os documentos são-lhes retirados por traficantes ou destruídos logo no início da viagem, por medo das autoridades.
Claro que uma pessoa deve e tem de apresentar o seu passaporte, se tiver um, para que a sua identidade fique clara desde logo. Um passaporte por si só não é razão suficiente para deportar alguém. Tem de haver outras razões.
Os requerentes de asilo sem passaporte que não cooperem na obtenção de um novo podem ser multados. Foi o que aconteceu a John. Ele interpôs um apelo, mas o tribunal decidiu manter a multa de 700 euros. O que é muito dinheiro para ele. Entretanto, já foi à Embaixada da Nigéria candidatar-se a um novo passaporte. Também é necessário que os países de origem cooperem. De acordo com um relatório interno do Ministério do Interior, citado pela imprensa, obter um novo passaporte pode demorar. Na Índia, por exemplo, o processo de candidatura pode ser lento ou até inexistente. No Paquistão, é retardado. E no Líbano, as respostas aos pedidos são extremamente raras. Vera Tavares, DW, a voz da Alemanha.
Voltamos às notícias. No Brasil, Lula da Silva tem até hoje para se apresentar voluntariamente à Polícia Federal. O juiz Sérgio Moro, responsável pelo processo Operação Lava Jato, determinou a prisão do ex-presidente brasileiro, condenado em duas instâncias por corrupção e branqueamento de capitais. O Supremo Tribunal do Brasil negou na quarta-feira à noite um habeas corpus contra a prisão do ex-chefe de Estado. Um tribunal alemão rejeitou o crime de rebelião imputado no pedido de extradição pela justiça espanhola contra Carlos Puigdemont. A decisão deixa o ex-presidente catalão em liberdade, mas sob fiança enquanto é analisada a entrega do antigo líder à justiça espanhola. A mais alta instância judicial do estado de Schleswig-Holstein não acatou o pedido do Ministério Público alemão, que tinha solicitado a extradição de Puigdemont pelos crimes de rebelião e peculato. O Ministério Público egípcio ordenou a prisão preventiva do diretor de um jornal digital independente. Adel Sabri está detido por reproduzir uma notícia do diário norte-americano The New York Times sobre as presidenciais egípcias. Em comunicado, o jornal digital indica que o Ministério Público acusa o diretor do jornal de juntar-se a um grupo terrorista com o objetivo de destabilizar o governo. Adel Sabri é ainda indiciado por difundir ideias que têm como fim mudar os princípios constitucionais do país. O embaixador da Rússia nas Nações Unidas diz que Moscovo está a ser alvo de uma cabala. Vassily Nebenzia acusa os serviços de inteligência de outros países de estarem por trás do envenenamento do ex-espião russo e da sua filha no Reino Unido. O embaixador descartou qualquer responsabilidade russa no caso e disse ao Conselho de Segurança que aquele país estava a ser alvo de uma campanha coordenada com o objetivo de desacreditar a Rússia.
DW. Espaço do ouvinte.
Recordo a pergunta de hoje: o que acha do trabalho da imprensa no tratamento da informação sobre Isabel dos Santos? Guilherme.
Continuamos a receber comentários sobre este assunto. Recebemos, por exemplo, uma mensagem de Jonas Faustino, que escreve, em geral, que o trabalho da imprensa em África é árduo e os grandes corruptos sempre criam barreiras contra os jornalistas. Mas a sorte é que há quem faz o seu devido trabalho, comenta Jonas Faustino. Amadou Borogás, que nos escreve a partir de Bissau, acha que Isabel dos Santos está a utilizar este modo só para tentar realçar a sua imagem, mas já é tarde, porque este internauta diz que tem plena certeza que quase todo o mundo já assistiu à má gestão enquanto figura número um da Sonangol. Este internauta pensa que os jornalistas estão a fazer um bom trabalho, eles não estão a perseguir ninguém, só quem não tem a responsabilidade é que pode dizer que a imprensa está a persegui-la. Além disto, Abadu Borogás diz que falta o Ministério Público angolano fazer o seu trabalho de responsabilizar todos os corruptos angolanos, porque eles pensavam que o dia não chegaria, mas agora é hora de dizer a verdade. Ainda sobre este tema, Eduardo Samba manifesta-se satisfeito por haver liberdade de opinião pública. Alguma coisa mudou com a saída do pai de Isabel dos Santos da presidência de Angola, porque no tempo do pai dela, até pessoas que liam livros ficaram presas, acusadas de golpe de Estado. É bom ver essa nova fase de Angola, comenta Eduardo Samba. Gabriel José Joshan diz que fica orgulhoso com esta atitude da senhora Isabel. Estão a difamando e à sua família, que tem como cabeça principal o motivo da sua desgraça como jovem formado e sem orientação, comenta Gabriel José. Entretanto, Madalena Paca Pugliese faz uma pergunta diretamente à empresária angolana: o que vocês fizeram a este povo e o facto de aparecerem e viverem melhor do que a maioria não chega?
Obrigado, Guilherme. Agradeço também aos nossos ouvintes por estes comentários. Chega assim ao fim o nosso jornal. Já sabe, pode consultar toda a informação no nosso website www.dw.com/português ou na nossa página no Facebook. Não perca a emissão da noite, mais logo. Tenha um bom fim de semana.